sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Frequência da Esperança aqui na Rádio RCS. O meu nome é Pedro Esteves e esta é a Voz da Esperança, um programa de inspiração para a sua vida, baseado em valores e verdades da Palavra de Deus, que procuram trazer-lhe revelação, inspiração e um sentido também para a vida que encontramos nesses extraordinários valores que Deus nos deixou revelados. Estamos, na verdade, a estudar e a refletir nos últimos episódios acerca de Deus, da pessoa de Deus. E temos feito uma espécie de roteiro à volta da ideia que, conhecendo melhor Deus, conseguimos não apenas conhecermos melhor a nós próprios, entender também o mundo em que vivemos, mas ter um conceito de fé mais profundo, mais inspirador e também mais verdadeiro. Hoje gostava de partir do princípio de que a revelação de que Deus é um ser plural manifestado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, este foi um tema que abordámos no último episódio. Fica desde já o convite, se porventura não teve essa oportunidade, pode, através do nosso portal em radiorcs.novotempo.pt, assistir precisamente aos últimos episódios em podcast, em versão áudio da Voz da Esperança, aliás, assim como praticamente todos os outros programas aqui na Rádio RCS. Mas no caso, se não teve a oportunidade de ouvir, pode assim ter um pouco mais de contexto. Já falámos um pouco sobre este tema e sobre essa revelação do Deus que é um, mas que está manifestado em três pessoas. Hoje gostava de o levar numa viagem um pouco em profundidade sobre o que significa Deus revelar-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, esta revelação, mais do que ser uma mera informação filosófica ou teológica, na Bíblia ela tem uma implicação prática e relacional. É por conhecermos e por Deus se revelar assim que nós podemos entender quem Ele é e como nós precisamos que Deus seja de facto Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso vamos falar hoje sobre a plenitude da revelação de Deus. Comecemos por abordar então diferentes formas da Bíblia revelar esta extraordinária verdade sobre a pessoa de Deus. Na verdade, comecemos precisamente por olhar para a obra de Deus. A obra de Deus também ela é plena, não é alguma coisa linear ou simples, é uma obra densa e complexa, mas no sentido de ser a obra que nós, como humanos, precisamos. Repare, a Bíblia revela que o Pai, ele está manifestado e revelado particularmente através da obra da criação. Quando lemos, por exemplo, as palavras de Jesus em Mateus no capítulo 6, ele dizia: "Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta." O Pai é, portanto, o Deus que está na criação, o Deus que provê, que mantém. No entanto, o Filho é revelado como tendo uma obra particular. E essa obra é chamada a obra da redenção. O apóstolo Paulo aos Romanos dizia que somos justificados pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Esta é uma obra de redimir, portanto, de resgatar, de trazer de volta. Ora, se nós precisamos da obra do Pai, que é o nosso Criador e aquele que nos mantém e cuida, a obra de redenção é a obra do Filho. Repare que também é uma obra que nós necessitamos, é a nosso favor. Ele resgata-nos e redime-nos das nossas fraquezas e necessidades. Mas também há o Espírito Santo e há uma obra que lhe cabe e que é insubstituível e a nosso favor também. Essa é a obra da santificação. Também o apóstolo Paulo escrevia aos Romanos no capítulo 8 e dizia que todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O Espírito Santo, portanto, é aquele que guia, que conduz os filhos de Deus. E essa obra de santificação é uma obra de condução em direção a Deus, porque Deus é santo. Portanto, temos três obras divinas que nos manifestam e revelam quem Deus é e que são obras a nosso favor. A obra da criação, manifestada no Pai, da redenção, no Filho Jesus, e a obra de santificação, manifestada no Espírito Santo. Podemos, por isso, olhar para o domínio da atividade. Estas três obras e esta ação divinas, onde é que nós podemos vê-las manifestadas em termos práticos? Ora, a obra do Pai, o domínio da sua atividade é o universo. O Salmo 50 diz que é Deus que afirma nas palavras do salmista, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Portanto, Deus é como que o Senhor de todas as coisas. Ele controla e domina. É o Deus, portanto, que se manifesta e a obra, a sua obra, está em atividade precisamente na maneira como o universo está estruturado, na sua grandeza, na sua ordem, em toda a sua plenitude, como dizia o salmista. Ora, já o Filho Jesus Cristo, precisamente porque a sua obra é uma obra de redenção, ele veio a esta terra para ser como nós, o domínio da sua atividade é a história. Por isso é que na Bíblia nós lemos, aliás, praticamente em todos os Evangelhos, relatos históricos de como a certo momento Deus manifestou-se fisicamente, visivelmente e na história. Estou a lembrar-me, por exemplo, do início do Evangelho de Lucas, que diz que no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um homem cujo nome era José e o nome dela era Virgem Maria. Repare que todos estes detalhes geográficos, contextuais, mostram-nos que a manifestação, o domínio da atividade do Filho foi exatamente a história. Já o Espírito Santo, porque a sua obra é de santificar e conduzir em direção a Deus, qual vai ser o domínio da sua atividade? Vai ser a existência. A existência humana. Por isso, em 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus revelou-nos pelo seu Espírito todas as coisas, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Temos então três domínios de atividade. O Pai manifesta-se a sua atividade no universo, Jesus, o Filho, na história e o Espírito Santo na existência. Ora, quando queremos, portanto, conhecer de uma maneira mais particular estas revelações, esta obra e este domínio da atividade, nós temos três grandes fontes de conhecimento. Ora, o Pai, a grande fonte de conhecimento sobre o Pai é a natureza ou o mundo natural, porque Ele é o Deus que cria, que mantém, que sustém o universo. Por isso o salmista, no Salmo 19, aliás, são célebres palavras da Bíblia, ele dizia: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esta é uma evidência particular deste Pai que cuida, que zela, que cria, que controla todo o universo. É, portanto, no mundo natural que temos a particular revelação do Deus que é Pai. Já o Filho, porque ele veio a esta terra, porque ele integrou a história dos homens. Ora, a fonte particular de conhecimento de Jesus é, portanto, a história, ou seja, o que ficou registado dela. Logo, é na Bíblia, porque é um livro escrito, um registro histórico, que nós temos a principal revelação do Filho. Lembro-me das palavras de João, o discípulo amado de Jesus, que na sua primeira carta, logo na abertura da sua carta, quando ele escrevia a propósito de quem ele ia falar, que era precisamente Jesus, o Filho, ele dizia: o que vimos com os nossos olhos, o que contemplámos, o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, que é um título atribuído a Jesus, ele dizia: estas coisas vos escrevemos. Então, escreveram e registaram na Bíblia as coisas que viram, ouviram, tocaram, observaram da parte de Jesus. Por isso, a grande fonte de conhecimento de Cristo é a palavra escrita, a Bíblia. Já o Espírito Santo, por causa dessa obra que acontece na existência das pessoas, uma obra que santifica e guia para Deus, onde é que nós encontramos a grande fonte de revelação do Espírito? Na experiência das pessoas, no testemunho do que acontece na vida espiritual, sobretudo. Jesus, aliás, dizia claramente isto quando, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele dizia precisamente a respeito do Espírito Santo: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, o Espírito Santo age na experiência das pessoas, trazendo-lhes à memória, ensinando, guiando, portanto, estando na experiência que nós vivemos. Podíamos resumir, portanto, estas ideias em três grandes interpelações. Mais uma vez, estas interpelações que encontramos na Bíblia em relação ao Deus Pai, Filho e Espírito manifestam sobretudo a relação que nós podemos ter com este Deus que se revela assim. Repara agora que talvez isto vai fazer um perfeito sentido. A interpelação particular do Pai, porque Ele é este Deus que está acima, que governa, que mantém, que cria todas as coisas, Ele é o Deus que tem a capacidade de dar ordens, de definir o caminho, porque Ele sabe todas as coisas. Por isso, a interpelação particular do Pai na Bíblia é tu deves. É essa a ordem, é essa a forma com que Deus fala connosco. Tu deves. Dou-lhe um exemplo em Isaías, no capítulo 48, versículo 17. A Escritura diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Esta é a particular revelação do Pai, aquele que nos diz o que devemos fazer, o que é útil, o que é bom, o que é melhor. Porque o Pai, como nosso Senhor e Criador, sabe o que é melhor para nós. Portanto, Ele não vai hesitar em dizer-nos o que devemos fazer. Por isso vamos encontrar na Bíblia leis, estatutos, testemunhos, indicações, conselhos da parte particularmente do Pai, dizendo-nos: este é o caminho. Mas Jesus Cristo, como o Deus feito homem, que veio à história, que se tornou visível, Ele diz, a sua interpelação é: faz como eu sou o teu exemplo, anda como eu ando, caminha como eu caminho, ama como eu amo. É este o apelo, é esta a interpelação que Jesus nos dá. Por isso Ele próprio dizia aos seus discípulos, em João no capítulo 13, aliás antes do momento extraordinário em que lhe lavou os pés, Jesus nesse momento dizia: dei-vos um exemplo para que como eu vos fiz, também vós o façais. E este é um princípio para a vida. Jesus dá-nos um exemplo perfeito. A sua interpelação é: faz como eu. Mas agora é o momento de nós fazermos. E como é que nós conseguimos fazer? Olhando para o Pai, para as suas indicações, olhando para Jesus, para o seu exemplo, mas para as lutas do dia-a-dia, temos o Espírito Santo que nos dá o poder, a capacidade. E por isso a interpelação do Espírito Santo a nós é: tu podes. Quando lemos em João, no capítulo 16, temos aqui palavras de Jesus mais uma vez acerca do Espírito Santo, e Ele dizia que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Portanto, há um poder para chegar a essa dimensão maior da vida espiritual, do relacionamento com Deus, de cumprir a vontade do Pai. O Espírito Santo dá o poder para o executar. Por isso, nós temos três interpelações extraordinárias que são, lá está, uma revelação de quem Deus é. Porque Ele é Pai, Ele diz-nos: tu deves. Porque Ele é Jesus Cristo, Deus conosco, Ele diz: faz como eu. Porque Ele é o Espírito cheio de virtude e poder, Ele diz-nos: tu podes. Podíamos, portanto, conceber ou resumir em três afirmações o sentido da ação e da relação que nós temos com Deus ou que Ele tem connosco. Podíamos resumir desta forma: o Pai é o Deus acima de nós, o Filho é Deus entre nós ou connosco e o Espírito Santo é Deus em nós. Quando compreendemos estas dimensões, esta tridimensionalidade da revelação de Deus, nós compreendemos melhor que o que Deus é e como Ele está revelado. Repito uma ideia com a qual comecei há pouco, dizendo que Deus é, tudo o que Ele é a nosso favor. Tudo o que está revelado sobre Deus é porque a plenitude de Deus é uma necessidade para nós, como seres humanos, fruirmos da plenitude da nossa experiência, não apenas a experiência humana, mas a experiência de relacionamento com Ele. É por isso que, chegados a este ponto, eu gostava de lhe mostrar que a plenitude de Deus está manifestada em três dimensões. Estivemos a analisar aqui a obra de Deus nestas três dimensões ou revelações, o domínio da sua atividade, o sentido da nossa relação com Ele e as interpelações que dele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, recebemos. Podemos agora concretizar numa ideia, uma ideia forte de que a plenitude de Deus está manifestada em três grandes dimensões, três grandes forças, três grandes verdades. O Pai, Ele estabelece e dá-nos princípios. Porque ninguém pode viver sem valores fixos, profundos, fundamentais onde estruturamos a nossa vida. É na revelação do Pai que encontramos os valores e os princípios precisamente para sermos capazes de construir e estruturar a nossa vida. O Pai é o Deus dos princípios. Por isso, em Deuteronómio, no capítulo 6, no versículo 17, Moisés já escrevia, revelando da parte de Deus, diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os estatutos que Ele tem mandado. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Ora, o Pai é o Deus que nos diz o que é reto, que nos dá a sua palavra, que nos indica os seus mandamentos e o caminho para os cumprir. Esses são os grandes princípios da vida. Mas em Jesus Cristo, nós encontramos o perfeito exemplo de como é possível viver, encarnar esses princípios. Porque Jesus é precisamente a encarnação dos princípios que o Pai estabeleceu. Isto é tão claro que em João, no capítulo 6, e no versículo 38 que vou ler, é o próprio Jesus que diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então os princípios do Pai foram perfeitamente vividos, cumpridos e encarnados na vida de Jesus. Logo, quando nós olhamos para o Filho Jesus, o que é que nós temos? Um exemplo. Mas um exemplo de quê? Um exemplo de como viver e experimentar a maravilha, a bênção dos princípios, dos tais valores que o Pai estabeleceu. Mas se temos os princípios e se temos o exemplo, agora é o momento de sermos nós a agir. E o que é que precisamos para conseguir fazer isto? De poder. Ora, esse poder é precisamente o que recebemos da parte do Espírito Santo. Por isso, o próprio Jesus, quando partiu desta terra, avisou ou declarou aos discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é esse poder que nos vai capacitar, habilitar. Agora repara, fazer o quê? Veja como há uma complementaridade, é a tal ideia de plenitude. Vamos ler agora ao contrário, se quiser. O Espírito Santo vai nos dar capacidade e poder. Para fazer o quê? Para olhar para Jesus e conseguir seguir o seu exemplo. Jesus dizia, os apóstolos dizem a certa altura que a verdadeira religião é esta, é andar como Ele andou. É isto que é exercer fé. Dizia, aliás, o apóstolo João. Precisamente, o Espírito Santo dá-nos o poder para conseguirmos andar como Jesus andou, fazer o que Ele fez, seguir o seu exemplo. Mas o seu exemplo é um exemplo de quê? Qual é o padrão do que Jesus fez? É a vontade do Pai. São os princípios que Deus estabeleceu. Por isso, temos diante de nós um quadro, uma revelação da plenitude de Deus. Os princípios do Pai, o exemplo do Filho Jesus e o poder do Espírito Santo. Olhando para este quadro, olhando para Deus, contemplando a plenitude de Deus, sinceramente, o que tenho vontade de dizer é que Deus é bom e de que é extraordinária a revelação sobre quem Deus é. É por isso que vale a pena meditarmos, refletirmos, cantarmos mesmo e adorarmos aquele Deus, o extraordinário Deus, que é todo Ele bom, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que está a nosso favor. Esta é a bondade de Deus manifestada aos homens.
Eu sei, ó Deus, tua graça nunca falha. Meu viver está seguro em tuas mãos. Desde quando eu acordo até eu me deitar, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tu és fiel a cada dia, em todo o tempo tu és bom. Cantarei tua bondade, meu Deus. Com tua voz tu me guias pelo fogo, na escuridão. Tu jamais me abandonas. Tu és meu pai amado e amigo tão leal. Eu vivo por tua bondade. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Tua bondade me alcançou, meu Deus. Eu entrego a ti tudo o que há em mim. Tua bondade, meu Deus.
Ouvimos a voz de Eunice Ferreira nesta produção musical do projeto Songs for Him. Foi um prazer para mim ter estado consigo nesta reflexão, que eu acredito que é grande motivo de esperança. Esta é a voz da esperança, e conhecer Deus e a sua plenitude é a essência da esperança, porque em Deus e na forma como Ele está revelado a nós, nós encontramos tudo o que precisamos. Estaríamos perdidos sem os princípios, a ordem, a estrutura estabelecida por Deus o Pai. Mas ainda que o estivéssemos, estaríamos igualmente perdidos sem o exemplo de Jesus Cristo, que nos dá uma referência e um padrão, que nos mostra que é possível. Mas seríamos incapazes de experimentar esta bênção se nós não tivéssemos o poder do Espírito Santo. É por isso que a plenitude de Deus é uma necessidade permanente para a nossa vida. Felizmente, ela está disponível para nós. Os princípios do Pai estão revelados. O exemplo de Jesus está revelado. E o poder do Espírito Santo está disponível. Quero desafiá-lo a conhecer melhor este Deus extraordinário. Na verdade, temos uma equipa de instrutores bíblicos disponíveis para estudar a palavra de Deus consigo, acompanhá-lo, esclarecer talvez algumas dúvidas e ajudá-lo neste processo que na prática é um processo de conhecer melhor a Deus. É sempre isso que fazemos quando nos achegamos à sua palavra para entender melhor, porque toda ela é uma revelação sobre este Deus pleno. Por isso, se tiver o desejo neste momento, se sente que na sua vida talvez precise de conhecer de uma maneira mais profunda este Deus pleno, então aqui na Voz da Esperança estamos disponíveis para o ajudar nesse processo. Deixamos os nossos contactos, precisa apenas de nos dizer que gostaria de ter um acompanhamento para um estudo mais profundo da Palavra de Deus e encontraremos a melhor forma, a que for mais conveniente para si em particular. Para isso, contacte-nos. Talvez o mais simples seja enviar-nos uma mensagem, WhatsApp, um SMS. O nosso número é o 933-912-912. 933-912-912. Envie uma mensagem, diga-nos que gostaria de estudar mais profundamente a Bíblia ou, quem sabe, conhecer um pouco mais a fundo ainda a plenitude de Deus. Envie-nos essa mensagem e nós temos a nossa equipa de instrutores bíblicos disponíveis para o ajudar e o acompanhar. Ficamos à sua disposição e desejamos que Deus abençoe a sua vida. Voltamos a ver-nos seguramente no próximo episódio da Voz da Esperança. Já sabe, pode sempre acompanhar, voltar a ouvir este programa, partilhá-lo com os seus amigos ou ouvir os episódios anteriores. Para isso, além de estarmos disponíveis nas várias plataformas de podcast, como Spotify, por exemplo, mas também pode encontrar-nos e baixar os nossos podcasts em radiorcs.novotempo.pt. Fica o encontro marcado. Até lá, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.